Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 8, Perturbações Graves. Esse livro é psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e a autora espiritual é a Joana de Ângeles. E agora vamos estudar o subitem Fobias. Então ela diz o seguinte: entre as perturbações desencadeadas pela ansiedade, destacam-se invariavelmente as fobias, que se trata de um medo irracional de determinado objeto, situação ou circunstância. Denominadas no passado de maneira especial na língua grega, essas perturbações apresentavam-se de maneira esdrúxula e ameaçadora. Face à variedade de objetos e circunstâncias que as desencadeiam, passaram a constituir um capítulo denominado como fobias específicas, a que se refere às alturas, acrofobia; dos recintos fechados, claustrofobia; das multidões, oclofobia; dos gatos, ailurofobia; dos micróbios, baciofobia. Então, nós vemos que essa coisa vem de longe, esse medo pelas coisas que estão ao nosso derredor, vem de bastante tempo. E o ser humano, dentro aqui da história do planeta Terra, ele tem que começar já a se resolver. Porque aqueles que pretendem ficar aqui conosco, ficar aqui com Jesus, ficar aqui dentro deste estudo sempre crescente da vida, da alma, das suas conjunções, dos seus avanços, preciso começar a pensar assim. O que ocorre é que tem muita gente que adora ter fobia. Tem muita gente que adora dizer assim: ah, eu não vou lá não, eu tenho medo disso, eu não vou fazer isso não, que eu tenho medo. E coloca o medo como um fator determinante em suas vidas. O que a Joana de Anjos está dizendo é que nós temos que combater esses medos, combater essas fobias. Deus não nos fez espíritos para ficarmos com medo da própria natureza, da própria vida. Então, se alguma coisa chega para nós e nos traz esse receio, é preciso ser analisado para ver como é que a gente retira isso, como é que a gente vence essa situação. O que chama a atenção é o medo em si mesmo. Por quê? Destituído de qualquer racionalidade, pela impossibilidade da ocorrência de qualquer mal ou prejuízo, no entanto irresistível, levando ao desespero aqueles que lhe sofrem o aguilhão. Face a essa irracionalidade, o paciente está preocupado com algo que lhe aconteça e o infelicite, gerando-lhe dissabor e sofrimento, mesmo que todas as análises dos fatos demonstrem a total impossibilidade disso ocorrer. Então, tem pessoas que têm medos aí que não vão acontecer nunca, mas ficam presos a esse medo. Tem pessoas que ficam assim, quer ver? Mas e se acontecer uma tsunami aqui no Brasil? Bom, se acontecer uma tsunami no Brasil, nós vamos todo mundo, dependendo do lugar, a gente vai desencarnar ou não, mas se desencarnar, a gente vai para o mundo espiritual. Então, as pessoas ficam presas a isso, ficam ouvindo notícias, lendo previsões, profecias. Olha, amigos, pelo que Emmanuel nos diz, profecias foram feitas para não dar certo, para nos alertar: olha, cuidado que isso pode acontecer. Então, cuidado para que você não permita que isso aconteça. Então, isso é muito comum. Eu tenho um filho, por exemplo, adolescente, e de repente esse filho começa a ter umas certas companhias. Eu vou fazer uma profecia para ele: olha, essas companhias não são boas, isso pode te prejudicar, cuidado. Isso é uma profecia. Agora, vai dar certo? Ele vai se envolver com alguma coisa mais complicada? Não sei, mas você faz a profecia, você coloca por uma experiência: olha, isso pode acontecer. Então, a espiritualidade faz isso, inclusive com encarnados, né, que fizeram profecias. Mas nem todas dão certo, isso só dá um alerta. Pelo andar da carruagem, isso pode acontecer. Então, vamos tomar cuidado para que não aconteça? Não vamos ficar com medo, vamos agir para que não aconteça. Desde há muito tempo, tentou-se encontrar os desencadeadores que respondem pelas fobias, sem resultado muito proveitoso. No entanto, o eminente John Locke acreditava que esses medos provinham de fatores associativos, fortuitamente gerados por ideias apavorantes que ficaram arquivados no inconsciente, tais as narrações de contos fantasmagóricos e de tragédias de almas de defuntos que viriam buscar as pessoas, produzindo medo do escuro, de dormir-se sozinho e desenvolvendo ansiedade e outros distúrbios. Olha, tem pessoa que adora assistir filme de terror, filme de suspense, ou então ficar contando esses casos estranhos que aconteceu na fazenda, não sei o quê. Bom, gente, isso aí pode gerar, sim, imagens complicadas. Veja você, desde que Jung começou a trabalhar essa questão da imagem, ocidentalizando esse conhecimento que você já tinha, você já era conhecido de antigo, da Idade Média com a alquimia e das escolas fechadas, você sabia sobre imagens do inconsciente. Agora já está mais desenvolvida essa questão aqui entre nós. Uma imagem é aquilo que, por exemplo, eu vou num lugar, um campo muito bonito, e eu vejo ali um quadro qualquer, uma árvore assim, um riacho passando, uma casa de sapé. É uma imagem bonita que nos remonta a um passado gostoso de paz, de harmonia, de sonhos, de esperanças. Eu jogo aquilo para dentro do inconsciente, aquela imagem fica guardada lá. Só que aquela imagem e todas as imagens, elas vão carregadas com os fatores. Por exemplo, da emoção do momento que eu vivi, do sentimento que aquilo gerou em mim e a estética do fato. Então, essas imagens que estão guardadas dentro de nós, elas têm tudo isso. Elas têm emoção, têm sentimento e têm estética. Então, de vez em quando, sai de lá de dentro uma imagem dessa, trazendo todo esse conteúdo. Psicológico, eu tenho que saber lidar com isso. Então, se eu sei que isso vai acontecer, eu vou, por exemplo, buscar gerar uma imagem ou capturar uma imagem que não é boa para mim, que não vale a pena. Por exemplo, vou dar um exemplo muito, assim, muito simples. Isso acontece muito. Você está andando na rua e aí de repente tem um acidente. Uma pessoa foi acidentada e desencarnou, por exemplo, bateu com a cabeça, não sei aonde, tem sangue no meio. Aí, se a pessoa corre para ver aquilo, é curioso para ver, ele gravou aquela imagem. Aqui está gravado. Aquela pessoa desencarnada lá, com sangue, não sei o quê, aquelas coisas todas, aquele alvoroço gerando aquela emoção, aquele sentimento do momento, aquela estética ali, isso fica gravado. E o que que vai acontecer? Pode ser que numa hora dessas isso venha à tona. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A vida me colocou nessa situação? Não, não colocou. Para que eu vou buscar problemas para mim? Os meus antepassados diziam assim: para que eu vou buscar chifre na cabeça de cavalo? É um ditado, é um provérbio isso, e é verdade. Para que eu vou arquivar imagens que podem me dar complicações no futuro, me trazer fobias, não é? Ainda hoje, a tese tem validade e muitos autores recorrem à possibilidade da teoria do condicionamento clássico. O motivo desse condicionamento é o objeto temido e o efeito é o condicionado, que se expressa na ativação autonômica que apresenta disritmia cardíaca, sudorese, álgida e abundante. Exatamente por isso, porque vem com emoção. Vem com aquele sentimento da hora. Eu tenho medo de escorpião. E aí todo mundo fala assim: ó, cuidado que naquela casa tem escorpião. Mesmo que não tenha, você entra na casa achando que vai ter um monte de escorpião lá. Por isso que é preciso tomar cuidado de onde que a gente vai e para que a gente vai. Então, se uma casa foi detectada que ela tem escorpião, tem que chamar aí alguma coisa de detetização, ou a própria saúde pública, para ver o que está acontecendo ali. Então, animais peçonhentos trazem muita, muita reação fóbica em nós. Essas aventuras, por exemplo, de altura e de outras situações que a pessoa arquiva como ruim, como causadora de medos, eu preciso de entender onde foi o medo, onde foi causado esse medo. Aqui vai dizer o seguinte, ó, quando a pessoa foi vítima de um animal ou de uma circunstância desagradável, isso poderá desencadear uma fobia específica em relação à ocorrência. Normalmente, porém, generaliza-se esse estado fóbico em relação a outros estímulos, mesmo que não apresentem o perigo, despertando esse sentimento perturbador em outra circunstância. O medo ressurgirá e se expressará em condicionamento a outros diferentes estímulos. Eu me lembro que certa feita eu estava viajando aqui para Belo Horizonte e quando estava chegando ali tem um lugar chamado Viaduto das Almas, onde se teve muito acidente no passado, e daí o rádio estava ligado, o rádio no ônibus estava ligado, e estava dando notícia de que tinha acabado de acontecer um acidente em outro lugar, tinha nada a ver com onde a gente estava, e que tinham desencarnado algumas pessoas. Foi um alvoroço no ônibus, porque eles associaram na mesma hora, nós estamos passando no Viaduto das Almas, isso aqui tem uma história muito ruim, e vai dar um problema muito sério. Foi até que alguém pediu ao motorista, desliga esse rádio. Porque as pessoas começaram a associar que aquele acidente que tinha acontecido em outra parte do país estaria associado aos acidentes que aconteceram no Viaduto das Almas. E aí o que que acontece? Criou-se uma situação terrível de medo dentro do ônibus. Então a gente associa muito uma coisa que aconteceu no passado e que está acontecendo no presente, a gente já faz essa associação na hora. Mas é preciso saber que são circunstâncias diferentes, são necessidades diferentes. Nós vivemos numa época mesmo em que está tudo muito estranho, as pessoas assim não estão tendo muito respeito uns pelos outros. Mas é preciso saber que eu só vou passar pela experiência que de fato eu necessitar. Se eu não necessitar de uma experiência, eu não vou passar por ela. Eu tenho que ter que desenvolver essa confiança em Deus. Embora existam outras teorias para explicarem as fobias, como a teoria da prontidão, sempre surgem críticas em razão dos casos que se deslocam das matrizes iniciais. No caso, a herança dos medos do homem primitivo em relação a serpentes, aranhas, baratas e outros motivos que foram transferidos através das gerações ao ser humano. Assim sendo, concluem alguns estudiosos que há uma tendência inata no ser humano em assimilar determinados estímulos mais que outros, o que daria surgimento aos fóbicos. Eu já tentei entender o medo da barata, sabe? Porque, assim, ninguém gosta mesmo da barata. Mas tem pessoas que fazem reações extremamente absurdas, gritam, desesperam-se. Então a barata remonta muito ao sujo, ao impuro, porque ela está no meio dos esgotos, ela está nas canalizações infectadas de bactérias, né? Mas tem uma teoria que diz assim, olha, se existe barata é porque existe o homem que põe sujeira para ela. Então, a barata realmente ela tem essa imagem do sujo, do ruim, sabe? Daquela coisa que vai me infectar, que vai me conspurcar de alguma maneira a vida, o corpo. Então, essa fobia da barata está muito ligada à impureza. Então, no dia que conseguimos resolver essa questão de impurezas em nós, penso que as baratas serão tidas como insetos que estão ajudando o homem a diluir os seus detritos. Mas até lá, minha gente, temos que resolver as nossas próprias impurezas, não é? Então, neste capítulo, as fobias sociais desempenham o papel perturbador do comportamento das diversas criaturas, pelo medo que possuem de serem humilhadas em público ou de terem que falar em reuniões gaguejando e não podendo desincumbir-se a contento. Asfixiarem-se em refeições, em restaurantes ou reuniões sociais, assim evitando quaisquer ocasiões que possam desencadear essas desagradáveis ocorrências. Em consequência, fogem das reuniões e grupamentos sociais, poupando-se a sofrimentos que lhes parecem insuportáveis. Não raro, quando obrigados a participar em festas, recepções, encontros, convivências, procuram ânimo em bebidas alcoólicas e drogas outras, sempre com resultados de efêmera duração, que terminam por adicionar um transtorno fóbico à dependência ainda mais cruel e de mais difícil erradicação. Tá vendo? É um problema tentando corrigir outro problema, quando na verdade a situação é bem diferente. Nós temos que tentar resolver a coisa. O problema surge para ser solucionado. O problema não surge para ser jogado para debaixo do tapete ou para uma saída tangencial que vai perturbar ainda mais a criatura humana. Nós vamos ficando por aqui e no próximo áudio nós vamos concluir esse estudo sobre fobias. Fiquem com Deus, que Ele abençoe você e seu lar.